Nós vamos conversar hoje com o Dr. Jorge Laminski, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da área científica e técnica de atividades para a região da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Ele vai falar sobre vários assuntos, sobre tecnologia, sobre pesquisa e também sobre a importância do cuidado com o solo para ter o resultado que se espera em qualquer plantio. Vamos ouvir então aí o Dr. Jorge. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetária. Uma grande satisfação iniciar o ano de 2020, trazendo alguns aspectos que dizem respeito às ações dessas instituições públicas que têm a grande responsabilidade de colocar parâmetros oficiais e técnicos com vistas ao melhor uso da terra no nosso espaço aí do Rio Grande do Sul e do Brasil. Dentro da atividade nossa da Embrapa Trigo, temos parcerias aí desenvolvidas ao largo do tempo com a Emater do Rio Grande do Sul, com outras Ematérias, mas em especial no Rio Grande do Sul, com o eixo do tema da agricultura conservacionista, isto é, como fazer com que o solo tenha mais água, retendo a água onde ela cai, através do uso de plantas, através do plantio em contorno, através de terraceamento, como formas de nós reduzirmos os riscos de quebra de safra, né? Em anos que a gente tem os veranicos que ocorrem, né? Essa é uma ação conjunta que, junto com a Emater, tivemos capacitações aqui na Embrapa Trigo, foram mais de 120 técnicos da Emater que receberam capacitações de 3 dias e em mais de 100 municípios essas ações vêm sendo desenvolvidas, né? Em especial aí na região de Espumoso, com uma forte atuação da equipe da Emater, distinguindo o colega Paris, que capitania esta ação, né?
Entre essas, tem muitas outras ações, Dr. Jorge. Por exemplo, referentes ao meio ambiente, às pragas, que são coisas que preocupam também, com certeza, os estudos de vocês.
Outras ações que vêm sendo desenvolvidas em parceria também, né? Uma questão bastante relevante para o aspecto da economia, do ambiente e em si das pessoas, né? Que é o manejo integrado de pragas. Essa é uma tecnologia da década de 70, né? E que até hoje é válida. São fundamentos, são conceitos de agricultura que podem passar gerações, mas que se estabelece, porque você está mexendo com população viva de insetos pragas, né? E a gente chama insetos pragas porque nossa questão estratégica é a comida. Nada mais estratégico do que produzir alimento. E quando esses alimentos ficam em risco sob população de pragas ou de doenças, ou até de plantas daninhas, o manejo integrado se constitui na técnica mais econômica, mais que possa dar maior rentabilidade ao esforço que os produtores fazem, que afinal o comércio, a indústria faz, para que a gente tenha eficiência e possibilidade de comer de forma mais barata.
Na verdade, Dr. Jorge, são práticas simples, não é? E pontos importantes agora. A Embrapa trabalha juntamente com a Extensão Rural nesses manejos que são práticos referente às pragas. E muito simples, assim como a gente já falou, mas gostaríamos que o senhor comentasse sobre isso.
Perfeito, perfeito, né? Nós vamos dizer, não vamos longe, né? Por não termos um acompanhamento mais adequado na safra de trigo passada, né? Muitas lavouras ficaram chocolate na época da colheita, né? Olhava a lavoura com o trigo cor de chocolate. Né, apalhado. O que é isso? Foi um ataque de pulgões que aconteceu, dando viroses, né? E por consequência, a gente, grande parte, passou batida nessa questão e foi ter perdas significativas percebidas na hora da colheita. Por quê? Porque o manejo integrado de pragas não teve a atenção adequada, né? Então, a presença do produtor acompanhando o desenvolvimento das plantas, que são coisas vivas, né? E o acompanhamento da presença de insetos pragas como pano de batida nesse período agora, e o olhar atento, permite. Vamos a um exemplo, né? No estado do Paraná, safra 2013-14, 105 propriedades foram monitoradas, unidades de referência. É, foram usadas 2,5 aplicações de inseticidas e 1,5 de fungicida na soja. Em relação a 318 que foram avaliadas, que usaram mais de 5 vezes a aplicação de inseticida e mais de 3 vezes a aplicação de fungicida. Ora, isso impacta em custos. Se fosse estendido todo esse manejo ao estado do Paraná, seria R$1,3 bilhão, que não iriam para esses insumos e entrariam no bolso do produtor, sem, evidentemente, nós contabilizarmos os custos que isso acarreta, sob o ponto de vista do ambiente e sob o ponto de vista de saúde das pessoas, né, que recebem o efeito colateral da aplicação de veneno e que muitas vezes não estão bem protegidas para tal.
Mas o senhor, como pesquisador, doutor, engenheiro agrônomo na área da pesquisa e ciência das atividades, o senhor pode dizer que, para o homem que não tem todo esse conhecimento, pela própria vivência do dia a dia, experiência, acompanhamento técnico, ele sabe que isso é assim altamente prejudicial ao meio e também às pessoas.
Mas essas coisas são conhecidas, são sabidas, né? Há mais de 50 anos que se trabalha nesta questão. Então, é fundamental esse aspecto. Não basta nós termos a competência, temos que ser competitivos. E para isso tem que estar com a atenção redobrada, né? Para que o que interessa no campo é ter a rentabilidade, isto é, o dinheiro que sobra. E os preços, o produtor não tem o comando, mas ele pode chamar, vamos dizer, reduzir os seus custos de produção com essas práticas de baixíssimo custo e de altíssimo impacto. O plantio em contorno é uma das práticas de mais baixo custo e de mais alto impacto na lavoura. Então, são escolhas que são feitas, são sabidas, né? E que, na nossa forma de ver, quem quer ter mais rentabilidade, reduzindo os riscos das suas atividades, é apenas aplicá-las, né? É sabido, né? E o nosso papel como empresa pública é gerar essas referências, né? Então, agora, num instante em que a gente tem o chamado vazio outonal, né, nós temos que usar uma chamada adubação verde de outono, né, milho, capim-sudão, milheto ou sorgo, que produzem raízes que podem passar de 1,60m, 1,80m em 90 dias, né, em 75 dias. A gente já demonstrou isso na Expo Direto em 2015, né? Então, são práticas não há outra hipótese. Nós tornarmos o solo esponja para reter água, isto é, fazer agregados de solo, do que as raízes apodrecendo embaixo, se juntando com a argila, com o material mineral feito pelos micro-organismos, é isso que vai fazer a retenção de água, né? Então é embaixo do solo que as coisas ocorrem. E para isso, então, a gente tem que dar de comer para esses micro-organismos, só para colocar para vocês. Até 15 centímetros de solo, nós temos mais de 1.500 quilos de bactérias. Num quilo de solo fértil, tem mais de 500 bilhões de bactérias que estão ali para digerir, para apodrecer esses materiais orgânicos que as plantas oferecem. Então, ajeitarmos isso nos pode significar rentabilidade com custo baixo, além do que da proteção das plantas daninhas, né? O controle de plantas daninhas para a soja começa após a colheita da soja, com plantas de cobertura no vazio outonal, que a gente chama março, abril, maio, né? E daí com os cereais de inverno no inverno, né? Milho, trigo, centeio, cevada, triticale. Há uma vertente, se voltando em função das questões do complexo de proteína das carnes, que o Brasil tem uma grande fronteira, um grande negócio mundial, né? E o sul do Brasil terá que encontrar alternativas para as fábricas de ração, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, só uma empresa consome 50 mil sacas de milho. Não vai se abastecer com milho do Mato Grosso, do Paraguai, e será insuficiente a nossa oferta. Então, empresas já estão se voltando para o plantio de triticale, para o plantio da cevada, como fontes, o próprio trigo, como fontes de rações. Esse é o movimento que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina.
E nisso tudo, doutor Jorge, a gente vê que são ações que geram renda também e podem reduzir muito os custos. São vantagens altamente positivas, não é?
Brilho solar, usando a terra e a água, né, em fibra, alimento e energia. Essa é a sabedoria da agricultura, da agronomia, da tecnologia, né? E o Brasil tem em si essa grande vantagem comparativa. Nós saímos de 17 milhões de toneladas de grãos em 1960 e 22 milhões de hectares para hoje, em 62 milhões de hectares, produzirmos aí 240 milhões.
Isso, se tornam em milhões de toneladas. Mas, Jorge, e não é um custo isso, após a soja, planejar uma lavoura mais rentável? Então já é pensar no futuro, sabe que a produção é de alimento e que tudo a base para isso é a terra, então a preocupação deve estar com o solo primeiro, para depois com a planta que vem sobre ele.
Então a gente tem que sair do universo de 3 meses, 5 meses, para pensar nos 5 anos, 10 anos, né? Como é que nós vamos gerenciar esse patrimônio, que é o solo, dele é que tudo emerge, né? E a planta mostra em cima apenas de como eu tenho trabalhado o solo embaixo, né? É isso. Esse é o maior patrimônio que nós temos. E, então, dentro de um universo de planejamento, de profissionalização, bom, esse é o meu viver, né? A minha profissão é produzir alimentos, e o alimento ainda se produz da terra, né? Então vamos administrar essa questão. E o Brasil tem tecnologia de ponta no mundo para competir com quem quer que seja no ambiente tropical e subtropical, gerado pela pesquisa agropecuária da própria Embrapa, de universidades e institutos de pesquisa, e transferidos pelas empresas públicas e privadas, as públicas como a Emater, né, que é pública e que é privada, né, presta um serviço público, embora com uma dimensão privada, mas que tem um ambiente social, né, da antiga Ascar, né, que prestava mais essa organização do homem do campo, né? E a Emater, com esse trabalho de extensão rural aí, que é transformador nos municípios, e entendemos que 2020 nos reserva, já agora, neste ano, um papel maior ainda a ser desempenhado. A agricultura familiar é a forma que a gente tem de dar qualidade de vida no campo e de fazer gerar e rodar a economia dos municípios.
Ok, muito obrigada então. Ouvimos aí o pesquisador, engenheiro agrônomo, doutor em ciência e atividades técnicas na região da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Jorge Laminski. Agradecemos a sua participação. Com as informações, Joelci Prates.